Está no ar mais uma edição do nosso Fórmula Full, edição 119. Eu sou o Gustavo Full e vale mais um Jimmy Johnson de pneu careca do que um Logano de pneu novo.
Meu nome é Jarbas Camargo e eu vi a história sendo escrita ao vivo e a cores.
É, isso aí. Então, foi essa a pegada do fim de semana. Tivemos aí mais um título, o sétimo título, então, do heptacampeão agora, Jimmy Johnson, né? Igualando seus feitos com os monstros da NASCAR. E vamos divulgar aí, então, de início, como de costume, o Instituto Ingo Hoffmann, né? Acesse lá www.ingohoffmann.org.br e dê um apoio aí para essa nobre instituição criada pelo nosso multicampeão da Stock Car Brasil, que tanto nos orgulha. Nossos contatos são o formulafull.wordpress.com, formulafull1@gmail.com, o nosso grupo do Fórmula Full e a página do Fórmula Full no Facebook, né? E Twitter é Fórmula Full. Aliás, o nosso Twitter Fórmula Full é @FórmulaFull e @DanielGimenez79. No Instagram é @FórmulaFull. E conheça o nosso mais novo projeto aí, o NS Full Throttle. NSFullTrottle.wordpress.com é a página. O Twitter é o @NSFullTrottle. E a página no Facebook, procura lá por NS Full Throttle o que você acha. Você vai encontrar aí algumas postagens aí do Jarbas Camargo. Ele tá tocando aí esse projeto. E, sem mais delongas, hoje então, vocês já perceberam que o assunto é Jimmy Johnson, né? Para delírio do Eric Von Draxler, né? Ele que é, o pessoal do Fórmula Full fica pegando no pé dele lá, o Dani, o Thiago Fischer também. E como é que foi aí essa presenciar esse momento épico da NASCAR pra ti aí, Jarbas? Foi uma corrida digna de NASCAR, digna de final, não é mesmo?
É, foi sim, né, Gustavo? Foi surpreendente. Eu, particularmente, eu não acreditava, eu já estava descrente de um sétimo título do Jimmy Johnson pela performance que ele vinha mostrando em Homestead. Mas uma coisa a gente tem que ter sempre em mente, tanto em todas as corridas, qualquer categoria, mas principalmente na NASCAR, só acaba na bandeirada. E quando a gente menos esperava, Jimmy Johnson foi e chutou o pau da barraca com maestria. Porque durante toda a corrida, o Gustavo, Jimmy Johnson era o pior dos quatro na classificação durante o evento. Sempre tiveram batalhando pela ponta. Cal Edwards teve um domínio absurdo, tinha um carro acertadíssimo e atrás dele vinha Joey Logano. Também sempre meio próximo, chegou inclusive a disputar a liderança com ele, disputou diretamente com o Edwards, chegando a estar na frente durante um tempo. Kyle Busch veio um pouco mais recolhido, não parecia com um carro bem acertado. E por último, né, mas não menos importante, ainda mais depois do que aconteceu, Jimmy Johnson. A corrida foi desenrolando normalmente, o Cal Edwards mostrou um domínio na parte inicial da prova e estava andando muito bem, o carro estava um foguete. Ele só foi perder um pouco de rendimento mais adiante, com um stint mais longo. E como, né, Homestead tem um traçado com inclinação progressiva, né, a linha mais lá em cima, mais perto do muro lá, é mais inclinada, então o carro sai mais lançado. Então, prato cheio para o Kyle Larson. Começou a andar bem, daí desbancou o Joey Logano, passou de passagem, assim, ó, de boa, né, como quem diz, ó, vai que é tua. Passou o Kyle Larson, passou o Cal Edwards, assumiu a liderança e foi andando bem. Foi uma prova que lembrou muito Darlington, né, que é uma pista estreita, onde a inclinação está lá em cima, lá perto do muro. São duas pistas bem estreitas perto do muro. Então teve muito carro raspando lá, até que os muros mesmo que começaram a corrida verde e terminaram pretos. E, cara, eu tinha desacreditado. Eu estava completamente descrente do Jimmy Johnson. Apesar de todo o hype, de toda a concentração, capacete pintado fazendo referência pro Dale Sr. e pro Richard Petty, ele, cara, ele estava simplesmente sumido durante a corrida inteira. Enquanto isso, o Kyle Busch teve problema nos boxes, a equipe do Carl Edwards trabalhou bem, a do Joey Logano, idem. E aí, no desenrolar da corrida, teve uma ou duas bandeiras amarelas, por detritos, no caso. Né? E, mas enfim, no mais, foi uma corrida bem cerebral. Porque já era de se esperar uma corrida de 400 milhas, você não vai definir na primeira curva. Além do mais, valendo o título, né, para esses quatro aí. E fora isso, uma galera super sossegada e tal. Aí começou algumas bandeiras amarelas, até que do meio da corrida em diante a coisa já começou a esquentar, né? A galera já tinha dado uma cozinhada no galo, aí já começaram a mostrar que vieram, principalmente Joey Logano. Foi onde ele partiu para cima, assumiu a liderança da prova. Era o melhor colocado entre os Chasers. Então, até que tudo se desenhava, né, que esse é o terceiro ano desse formato de eliminação. Chega na última corrida, quem chegar na frente ganha o título. Mas, geralmente, os demais campeões, nesse formato, eles tinham vencido a corrida. E tudo estava se desenhando para isso não acontecer. Eis que uma bandeira amarela, foi um Blackton, acho que rodou e chamou amarela, durante uma relargada, todo mundo de pneus novos. Edwards largou mais ou menos mal e Logano largou bem. E Edwards foi bloquear e acabou batendo. Enfim, o Logano acabou acertando o quarter panel ali do Edwards, que acabou virando pro muro interno, dando uma porrada forte pra caramba. Então até que deu bandeira vermelha.
Aí fez aquele strike ali quando o Logano voltou, o Keselowski também. E aí fez aquela confusão toda, né?
Isso, daí. E também teve uma batida muito forte ali do Martin Truex Jr., que arrancou praticamente a frente do carro inteiro, o carro tava em chamas.
Isso. Ele deu uma cacetada forte por trás do carro do Keselowski, não foi? Acho que foi.
Eu não me recordo.
Ele bateu por trás, ele levantou. Não, foi o. Acho que foi o Logano. Não, foi o Logano. Não, o Logano seguiu, né?
O Logano Sim, seguiu. O Logano teve algumas avarias, mas nada muito grave.
E ele bateu forte por trás, pegou o carro, começou a pegar fogo e ele rapidinho ele conseguiu sair. Até deu sorte ali, porque foi bem forte a pancada também, né?
Foi assustador. E, né, foi um acidente com 10 voltas pro final. E contando até que, bom, é a última relargada e agora vamos definir. Nisso, Jimmy Johnson não estava bem posicionado, Kyle Busch também estava melhor um pouco, e o Joey Logano e o Carl Edwards envolvidos no acidente. E ali acabou a corrida pro Edwards, daí ele foi até caminhando, foi nos boxes do 22 lá, foi lá e assumiu a culpa, cumprimentou o Todd Gordon, que é o crew chief do Logano, e assumiu a culpa e ficou de boa. E foi no hospital ali, foi ser atendido e, enfim, né, protocolo de corrida. Eis que naquele momento eu acreditava em Kyle Busch, porque Edwards estava fora, logando com avaria. Jimmy Johnson até então não tinha mostrado ao que veio. Eu digo, a hora é essa, né? Deu a bandeira, aí no caso voltou para amarelo, os carros voltaram a andar e todos eles trocaram o pneu.
É, nessa daí o quem tinha faltado de entrar no box ali, que era um deles, era o Kyle Busch, né? Ele acabou entrando.
Ah, isso, ele ficou fora.
Ele acabou entrando, o único que tava fora, que não tinha trocado, era o Jimmy Johnson, né? Que, diga-se de passagem, na relargada, ele não conseguiu relargar lá muito bem, né? Quando deu um enrosco.
É, na verdade, quando deu a bandeira vermelha e aí voltou para a bandeira amarela, nenhum dos chasers tinham parado. Só o Logano que parou para dar uma reparada nos danos, e ele já aproveitou e botou um pneu novo. Daí, relargou, e foi quando o Stenhouse rodou. Aí o Stenhouse, ele rodou, a NASCAR segurou para não dar aquela amarela,
tentaram segurar,
mas não teve jeito, teve que dar amarelo, porque tinha pedaço de carro, já tinha vazado fluido e não teve jeito. Aí teve que entrar e foi para a prorrogação. Aí, pelo que eu vi nos vídeos lá do NS Full Throttle, nem Logano e nem Jimmy Johnson pararam. Mas aí o Kyle Busch resolveu entrar. Mas aí foi o seguinte, né? Tá lá a conversa de rádio, né? O Adam Stevens chegou e falou: e aí, o que você precisa? Aí ele disse: talvez quatro pneus. Ok. Porque ele mesmo estava indeciso de entrar ou não entrar. Então, aí. Isso. No caso foi o seguinte, ó. O que você precisa? Ah, talvez quatro pneus. Aí ficou a cargo do Kyle Busch, se ele queria entrar ou não, e ele entrou. Então ele assumiu os riscos. Era a última tentativa. É, porque andou aí meio com um papinho, pelo Adam Stevens, né? O crew chief do Kyle Busch. Não. Se vocês escutarem o áudio, vocês vão saber. Ó, quer vir, vem, não quer, é por tua conta e risco. O Kyle Busch optou por pneus novos. Talvez eu fizesse a mesma coisa. Talvez, sei lá.
É, e na aí, verdade. Na verdade era uma aposta, né? Porque ele ia ficar numa posição um pouquinho mais desconfortável em um tempo muito curto de corrida pra recuperar, né? Ele ficou, acho que na quarta fila na relargada.
Isso, era a sexta posição, se não me engano. E aí foi faca nos dentes. Cada um jogou os dados e deu o que deu no fim. Eis que Jimmy Johnson faz o milagre. Milagre não. Eu não vou dizer que, teve já. Eu já li gente falando, porque foi suspeito. Cara, uma coisa é o seguinte: imagina você, já é um piloto consagrado, ganhou 5 títulos consecutivos, tá? Depois de um tempo ganhou um 6º título e você tá na cara do gol para ganhar o 7º. Se você entrasse no box naquele momento, com 3 pro final, ia ser a mesma coisa que o Kyle Busch, você ia perder posição. Ia estar de pneu novo com posição mais atrás. Ele estava na frente, Jimmy Johnson estava lá na frente, com pneus velhos. E atrás dele um Logano babando de pneu novo. Cara, foi pura gana, foi pura vontade de vencer. Jimmy Johnson through 3 and 4, make room! Richard Petty and Dale Earnhardt, there's another 7-time champ! Jimmy Johnson wins his 7th NASCAR Sprint Cup Championship!
Não foi simplesmente ele tá de pneu velho, o Logano de pneu novo e o Logano foi pra cima, não. O Logano tentou, né? Teve alguns carros ali que meio que bloquearam e tal, e ele simplesmente não teve ação pra passar os outros e procurar brigar e tal. O Jimmy Johnson, ele fez uma largada, digamos assim, que não dá pra dizer que ele tava ruim de pneu, né? Que cá entre nós, eu acho que isso aí foi a tocada da temporada toda dele, né? Porque esse cara é um mestre em economizar pneu, em economizar recurso do carro. Não é só o Chad Knauss que manja dos Paranauê, ele mata pau nesse quesito aí de economizar recurso. Tanto que outras provas durante a temporada, às vezes eu me perguntava, ué, cadê a Hendrick, cadê o Jimmy Johnson, etc. E aí, de uma hora para outra, no último terço de corrida, ele aparecia top 10, top 5, né? E às vezes até ganhava dentro dessa condição. Eu acho que, mesmo assim, mesmo sabendo dessa qualidade dele, para a prova que foi, para o tipo de pista, né? Que é uma pista que ela desgasta bastante os pneus, né? Uma pista muito lisa. O Jimmy Johnson, ele surpreendeu, e muito, né? Porque o pneu já estava de médio para ruim, né? Era para estar, pelo menos, né? De médio para ruim, né?
Sim, né, Gustavo? Então assim, ó, para mim o que passou ali foi assim, ó, tipo, a hora é agora e eu vou vencer, seja custe o que custar. E aí foi que ele conseguiu a relargada. Essa que é a verdade, foi a relargada da vida dele. Foi perfeito. Ele conseguiu assumir a ponta da corrida, Logano veio babando. Mas eu acredito que, mesmo que a galera nos boxes lá tenha conseguido dar uma reparada no carro, o carro não fica 100%. Então sentiu, sim.
Eu acho que naquele nível ali não chegou a influenciar muita coisa, não, Jarbas. Não era nada assim que chegava a ser aparente o suficiente para prejudicar aerodinamicamente o carro. Ainda por cima que ele tava de cara pro tráfego, né?
Isso, e também na relargada depois do acidente lá de Logano e Edwards, né? Foi quando retomou a corrida, foi a melhor largada do Logano. Ele, se o Stenhouse, mas aí é aquela história, né? Se, como já dizia o Edgar, se o Stenhouse não roda, não dá aquela amarela, aí eu acho que o Logano tinha levado. Como pode ser que eu tivesse queimado a minha língua, mas que o Logano veio babando e foi bem, foi. Tava indo bem ali.
Faz sentido, né?
Isso.
Daqui a pouco ele jogou todas as cartas dele dali e deu uma detonada também, né?
Isso. E aí, tá. Não sei se posso chamar de frieza. Como porque tem um pouco disso, tem um pouco de sorte. Tem uma mescla de vários elementos. Pô, 10 pro final. Jimmy Johnson não apareceu? Cara, eu acho. Ó, veja bem. Eu acho que não vem mais. Eis que a mesa vira de uma maneira que foi sensacional. E, nossa, cara. Olha, o Jimmy Johnson segurando o Logano. Logano de pneu novo. Ele com aqueles pneus meia-vida já. Que coisa fantástica. E ainda pra botar mais uma pimenta, o Harvick veio bem e aí acabou passando o Logano, ficando em segundo. Se eu não estiver enganado, pode ser que eu... Mas teve uma galera que passou pelo Logano
ficou
ali.
Ficou em terceiro.
Ficou entre o Logano e o... Entre o Logano de Kyle
Larson.
Kyle Larson também, que não moeu o carro, né? Deram umas espadas no muro lá, mas não moeu o carro. É uma tática arriscada, isso fica andando direto no muro.
E vamos combinar, né? O Kevin Harvick fez o papel dele de pentelho, né? Deu uma segurada também no Logano, né? Porque, vamos combinar, o Harvick, quando ele não quer que passe, é difícil, né?
Ah, sim. E ele joga milimetricamente. Você olha assim, você tá num onboard... num carro virado, a câmera virada para trás mostrando ele, tem hora que sim, ele abre, né, para passar, aí ele vê que ele não vai, cara, a frente do carro passa milímetros da traseira, sabe?
Sim, você fica babando, pensando
descalculado, né? Ele, nisso ele é incrível, nisso ele é muito bom. E aí foi... Aquela relargada de Jimmy Johnson na frente correu pro braço. E que festa linda. Que eu acompanhei um pouquinho só da queima de fogos, a festa que ele fez, a comunicação de rádio. Que festa fantástica. E Eu senti que, pô, eu vi uma coisa que eu acredito que tão cedo eu não vou ver de novo. Né? Vi um cara 7 vezes campeão da NASCAR. E talvez, sei lá, uma geração futura veja alguém 7 vezes campeão, mas eu acredito que nós não veremos mais. Mas enfim, foi sensacional.
Realmente a festa do final da temporada é muito bacana também. Deu pra ver ali os pilotos cumprimentando no final, dando os parabéns, né? Até o Buxinho também.
Isso.
A foto hoje dele também. Porque, infelizmente, como se estendeu muito a corrida, também eles não conseguiram ficar muito tempo em cima ali, né? E essa festa aí, digamos assim, esse encerramento de corrida é o tipo de evento que vai além do normal da NASCAR, né? Eu lembro aquela vez lá do Brad Keselowski lá, que foi, sei lá, meia-noite adentro, troço, e ele tomou umas berejas lá, tava bem loucão.
Sentou no colo do Kenny Wallace lá, dando entrevista. Não, foi uma farra. Olha, deu um total, tava vendo assim, ó. Começaram a transmitir 5:30 da tarde. Aí você pensa assim, lá nos Estados Unidos tem todo um pré-show. Aí tem um. A Fox americana, ela já tá, tipo, 2 horas no ar falando de NASA. Daí, a NBC, que é, né, que a partir de Sonoma até o fim da temporada se transmitem, mais uma hora ali de pré-show antes da corrida. A corrida começou 5:30 da tarde. Foi terminar por volta quase 11 da noite. Olha quanto tempo no ar. Né? Então, a transmissão dos caras, elucubração, retrospectiva de cada um, a despedida do Smoke, né, do Tony Stewart, também foi
um legal. Até tem um ponto legal aí da transmissão da Fox nesse fim de semana aí, no encerramento, que eles mandaram uma repórter pra lá, né? E ela começou a passar algumas coisas, fazer umas reportagens e tal, né? Aliás, eles começaram a passar umas reportagens que ela fez. Dentre elas tinha uma que o carro do Smoke, ele tava todo autografado, né? Do pessoal, acho que, não sei se pessoal da imprensa e pessoal da NASCAR mesmo. E até eles deram... fizeram um convite para ela assinar também, e foi bem bacana nesse sentido, né? Então até esse papo aí de que porque o Lago saiu e não vai ter mais NASCAR, não faz sentido nenhum, senão eles não teriam por que mandar uma pessoa para lá, né, para fazer essa cobertura. E até acabei falando, botando isso daí no meio da conversa, né? Afinal de contas é sobre Jimmy Johnson, não. Mas foi um ponto, digamos assim, chato, né, do fim de semana, né, o Lago saiu fora, né, é um cara que vinha desde o início, desde a época do Speed. Sim. E o pessoal se sensibilizou bastante aí e tal, mas são coisas que acontecem, né, faz parte.
E também, cara, a Fox não vai mais passar a NASCAR no Brasil porque o Lago saiu fora. Cara, existem duas emissoras oficiais que cobrem a NASCAR nos Estados Unidos. Uma é a Fox, a outra é a NBC. Então, amigão, enquanto é isso, vocês fiquem sossegados. Enquanto a Fox estiver dentro, que eu acredito que não vai sair tão cedo, não vamos esquentar a cabeça com isso. Eu também fiquei sentido com a saída do Lago, não vou negar, porque realmente o Edgar trouxe a NASCAR para o Brasil. Trouxe sim. Isso é inegável. Eu vi NASCAR a primeira vez foi com o mestre Edgar. Sabe? Temporada lá 94, 95, né? Só vaca braba, literalmente, correndo. E, claro, a primeira temporada que eu acompanhei ao vivo, assim, ó, de cabo a rabo, da Daytona 500 até a Ford 400, lá no fim, foi com o Sérgio Lago. Então, eu também fiquei sentido. Mas são coisas da vida, né? Tem que desejar tudo de melhor para ele. Ele escreveu o nome na história, mas águas passadas não movem moinhos, infelizmente. Então, fica aqui, eu quero deixar registrado aqui, né, Meu homem, muito obrigado pelo que o Lago fez, pelo que o Figueroa fez também, só que o Figueroa continua na Fox Sports, só que pela WWE lá, quem quiser ver. E a vida continua. E paciência, né? Acontece.
É isso aí. E até, só pra fechar, além de tudo, além de passar e tal, é um cara que sempre teve, que sempre defendeu, né, a NASCAR dentro da emissora e tal, né? Sempre puxou, digamos assim, pro nosso lado, né? Nós que gostamos, que curtimos aí a NASCAR. Então é um cara que representou por um longo período aí o esporte aí que a gente tanto gosta, né? E por esse motivo aí, eu também me fico chateado aí com essa saída, mas bola pra frente, né? Jimmy Johnson through 3 and 4, make room, Richard Petty and Dale Earnhardt, there's another 7-time champ, Jimmy Johnson wins his 7th NASCAR Sprint Cup Championship! Sobre o Jimmy Johnson, né, voltando à fera, ele tá aí desde 2002 na Sprint Cup, né? Ele fez aí 3 anos na Busch Series, né? Na época, na Busch Series. E desde o início ele teve uma carreira muito impressionante, assim, né? Ele, inclusive, quando ele entrou na NASCAR, ele já entrou pela Hendrick, porque tem um lance aí, né, com o Jeff Gordon e o Rick Hendrick, né, Jarbas?
Isso. Então, vamos explicar todo o primórdio da coisa. Como é que o Jimmy Johnson chegou, como é que começou essa equipe 48 e como é que o Chet Knauss entrou na história. Foi o seguinte, vamos começar pelo Chet Knauss, que isso é bem interessante. O Chet Knauss, ele começou a trabalhar, eu vou citar uns nomes aqui, vocês vão juntar e vão ver como tudo se fecha. Sente só. Ele começou a trabalhar numa equipe, né, na equipe que tinha o Stacy Compton como piloto, corria de Dodge. Na estreia do cara, na estreia do Chet Knauss, Stacy Compton fez a pole da Daytona 500 de 2001. Tá? Chet Knauss.
E detalhe, daí, Stacy Compton, vaca brava.
E, nossa, daquelas que, pelo amor, viu? Ô, vaca brava aquela. Daí, o Ray Everham, que foi crew chief do Jeff Gordon nos 3 primeiros títulos dele, ele tinha saído da Hendrick e fundou a equipe oficial da Dodge. Quando a Dodge retornou para NASCAR, ele tinha uma equipe oficial. E ele era o comandante, né? Ele era o chefe, ele era o dono da equipe. E chamou o Chet Knauss para trabalhar na equipe. Daí, o Rick, ele trabalhou com o Bill Elliott, se eu não estiver enganado. Não sei se foi com o Bill Elliott ou com o Jeremy Mayfield, mas trabalhou com um desses aí, não me recordo quem. Daí, o Rick Hendrick queria botar mais um time. Aí o que ele fez? Ele dividiu, né, a propriedade do carro com o Jeff Gordon. O patrocínio da Lois veio da Richard Childress, que estava patrocinando eles, que chegou a correr com o Mike Skinner, chegou a correr com o Rob Gordon, tá? Primo do Jeff Gordon, vai anotando os nomes aí, primo do Jeff Gordon. E aí o Rick Hendrick fechou com a Lois, que patrocinou o time 48, pegou o Chet Knauss para crew chief e pegou o Jimmy Johnson, que já tinha ganhado umas 2 ou 3 corridas lá na Xfinity, né? Lá naquele tempo na Busch Series. Juntou tudo e aí tá aí essa equipe, a equipe 48, de um cara que viria a se tornar 7 vezes campeão de pilotos na Sprint Cup. Viu como as coisas fundem, é tudo meio perto uma coisa com a outra e deu no que deu.
É, se ele tinha plena certeza que isso aconteceu, eu não sei, mas que ele é sortudo pra caceta, ele é. Ô, oh, tá louco, hein?
Tanto até que eu escrevi, né, lá no NS com o Proton, né, lá, escrevi uma matéria lá, né, isso foi antes da corrida de Fênix ainda, e eu mostrando, né, contei lá um pouquinho, o início de carreira do Jimmy Johnson, quando ele entrou na X-Fit, e a porrada que ele deu em Watkins Glen 2000.
Curva 1, né?
Isso. Ficou sem freio na 1.
Ali catou, não foi. Indigesto ali, né?
Nossa, totalmente indigesto. Primeiro você assiste o vídeo, você olha assim e você diz: meu, esse cara morreu. Aí você olha assim, o cara sai do carro comemorando, braço pra cima, como se estivesse ganhando a corrida, você olha pra cara do cara. Peraí, você é o Jimmy Johnson? Esse cara é o Jimmy Johnson. Você não diz que um cara que deu uma porrada daquela, daquele jeito, quem diz que o cara ia ser 7 vezes campeão da NASCAR?
Então, pois é.
Ó o contraponto, então assim, ó, nunca subestime ninguém na vida, seja ele quem for.
É, e detalhe, né, isso foi em 2000, né?
Isso
em 2001 ele já venceu teve duas vitórias, dois terceiros lugares, né? Na Busch Series.
Isso. Já veio a primeira vitória.
Isso, foi em Chicagoland, né? Primeira vitória.
Isso. E aí depois ele ficou mais uma temporada correndo, né, pela Harrison. E aí já começou a experimentar os carros.
É, aí.
Na Cup.
Aí.
E aí.
Opa,
em 2002 que juntou tudo e são o que são.
Pois é, e aí que tá, em 2002 ele já começou daquele jeito, né? O patrão já começou a achar que tinha feito o negócio certo, porque ele já arrancou na pole em Daytona, né? Na estreia.
Isso.
Né?
Já começou na pole.
E ele foi, eu acho que o primeiro. Um dos únicos rookies que eu acho que foi ele mais um só que tiveram esse mesmo feito, né?
Isso. Aí depois mais pra cá e tal, que aí teve Austin Dillon, Fopoli, depois foi a Danica Patrick, né, nos seus anos de estreia, mas isso já pra cá. Nisso, né, seu Jimmy Johnson já era, né, consagrado. E daí, bom, estreou em 2002, aí fez umas campanhas, começou a fazer umas campanhas, começou a mostrar os dentes, já em 2003, 2004, primeiro ano do Chase.
É, só pra pontuar então, no ano de estreia dele, ele já na 13ª corrida, ele ganhou em Fontana, né, no Auto Club, e ele foi o primeiro rookie a liderar um campeonato no ano de estreia e ganhar duas etapas na mesma pista no ano de estreia, que foi em Dover, né?
Isso. E daí ele já começou bem, tal, engrenando, mostrando talento. E aí vem 2004, primeiro ano do Chase. Ele chega em Homestead com chances de ser campeão, dependia dos resultados. Então chegou ele e o Kurt Busch disputando. Ele perdeu pro Kurt Busch. O Kurt Busch foi campeão naquele ano. Mas aí depois, em 2005 começou a era da supremacia do Jimmy Johnson. Tal qual o Schumacher dominou, foi campeão 4 vezes, o Jimmy Johnson engataria de 2005 a 2010, sendo campeão, sendo 5 vezes campeão consecutivamente. E aí 2011 já não foi um ano tão bom, né? Aí foi um ano onde o Tony Stewart, né, que se despediu no último domingo, ele entrou no Chase e engatou 4 vitórias no Chase. Só que, claro, o Chase ainda não era, né, esse formato de eliminação, eram pontos corridos, né? Eram os 12 primeiros que entravam, pontos corridos, tinha uma pontuação lá diferenciada. E Tony Stewart ganhou 4 corridas, depois chegou em Homestead, ganhou a 5ª corrida e o título consequentemente, interrompendo a sequência do Jimmy Johnson.
Isso, em 2011, né?
Isso, 2011. 2012, Jimmy Johnson chega novamente com chance contra o Brad Keselowski, mas o carro quebrou, uma pecinha de nada lá quebrou, Keselowski campeão. 2013, último ano dos pontos corridos, Jimmy Johnson campeão. E aí veio, né, aí 2014, 2015, foram as duas primeiras temporadas de formato de eliminação. O Jimmy Johnson até então não conseguia passar do round de 8, né? Aí 2014 foi o ano do Kevin Harvick, 2015 ano do Kyle Busch. E aí chegou 2016.
E aí ele se ajustou e conseguiu chutar o traseiro do resto.
Chutou e com vontade, viu? Meu Deus. E aí a história está escrita. Todos os 7 títulos.
Não, detalhe, eu queria pontuar aqui que eu já vi gente comentar e tal que, ele ganhou depois que começou o esquema do Chase. Só um pouquinho, né? Porque em 2002 ele chegou em 5º no campeonato, né, com pontos corridos de cabo a rabo. Em 2013 ele chegou em 2º, ele foi vice-campeão, né? Então não é bem assim, né? Ele realmente é um cara que ele se prepara para chegar no final do campeonato, né? Ele faz o trabalho dele junto com o Chuck Knoss, justamente pensando no final do campeonato, né? Chegar no título. E ele, pelos resultados, tá na cara, não tem o que discutir, né? Jimmy Johnson through 3 and 4, make room, Richard Petty and Dale Earnhardt, there's another 7-time champ, Jimmy Johnson wins his 7th NASCAR Sprint Cup Championship.
Não, o talento dele não tem como questionar, certo? Isso aliado a uma equipe muito bem afinada, a um crew chief que tem uma química legal, que entende, né, sabe, o carro tá solto, já sabe onde tem que mexer.
E detalhe, eu até pontuaria outra coisa aí que não tá no, mas não tá muito no foco aí, que a gente não tinha falado antes, é que a Hendrick esse ano, ela não foi nenhuma equipe, não foi nenhum time impressionante, né? Não impressionou assim uma coisa de louco. O único carro mais forte ali da equipe, eu, sem sombra de dúvidas, é o Jimmy Johnson, e deu, porque o Earnhardt Jr., a gente sabe que ele tem algumas corridas que ele vem pra cima e tal, mas, né, não é tudo aquilo. Tem o Chase Elliott, que tá numa fase ainda de aprendizagem, fez umas corridas excelentes e tal. O vulgo fantasma, né, que é o carro fantasma da Hendrick.
Isso, que se Facebook mudasse alguma coisa na vida de alguém, o Casey Kane já não tava no carro 5 faz tempo. Mas o que os caras não entendem é que, enquanto o patrocinador quer, ele fica. A hora que o patrocinador não quer mais, ele sai fora. Então, o pessoal não tem essa noção. Fica essa coisa de que tem que mostrar resultado, 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 resultado. Nossa, cara, não é assim. Tanto até que, depois de 5 títulos, tá? Vamos pegar o Jimmy Johnson. 5 títulos consecutivos. Passou 2 anos sem ganhar. Aí ele, o patrocinador vai abandonar ele, né? Porque, 2 anos sem ganhar. Ganhou o 6º.
Tipo assim, já tá na descendente, né?
Tá caindo já, o patrocinador pulou fora. O patrocinador dele pulou fora? O Rick Hendrick mudou o crew chief dele? Não! Então, o que a galera não entende é que a cultura deles é completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados lá com a Fórmula 1, o modo europeu de ser.
Exatamente, e eu diria mais. Eu iria mais além. Na NASCAR, quem chama o patrocínio é muito mais a equipe, né? Quem, digamos assim, o patrocinador, ele confia muito mais no que o dono da equipe estabelece, né? Ok, eles têm essa questão, óbvio que eles têm essa questão de vínculo aí com o piloto e tal, mas a equipe tem muito mais voz ativa nessa parte aí de patrocínio. Então não é aquela coisa de o cara vem e vai pagar. Não é assim, né? É muito mais questão de patrocínio, o cara botar a marca, aquela coisa toda.
Sim, então isso é uma maneira um pouco bem diferente daquilo que nós estamos acostumados. Então, realmente, se for pegar, tipo, pô, Casey Kane, pô, o cara não andou nada. Não vou dizer que, pô, foi um mega ano. Não foi. Mas não é assim pra, pô, lá, vamos chutar esse cara e vamos pegar outro. Não, olha só. Vocês estão vendo aí, ó, tipo, o Earnhardt Jr. teve esses problemas e tal, acabou se afastando. Olha a corrida que o Alex Bowman fez em Phoenix. Completamente inesperado. Então, o William Byron, que ganhou 7 esse ano, pilotando pro Kyle Busch na Truck, o Rick Hendrick foi lá e assinou o contratão dele. Então, não é assim de uma hora para outra, vou pegar lá e vou trocar e já era. Não. Tem toda uma preparação. Viu? Eu tô para dizer para vocês que mais uma ou duas temporadas, o Bowman vai estar no 88 e o Byron vai estar no 5. Como pode ser que eu esteja completamente enganado, mas tudo leva a crer que é assim, tem toda uma preparação antes, não é? Nada acontece de uma hora para outra. Acontece de uma hora para outra se o patrocinador quebrar o contrato e não quero mais. Aí a coisa fica feia. Agora, enquanto não é assim, esqueça. Então, em momento nenhum vocês viram a Lois, né, patrocinadora do Jimmy Johnson lá, da equipe 48, em nenhum momento eles deixaram de apoiar o Jimmy Johnson quando ele ainda ganhou o título. Passou 2 anos sem ganhar? Pô, ganhou o sexto em 2013. Passou mais 2 anos sem ganhar, os caras abandonaram? Não, ganhou o sétimo agora. Então, tudo é uma questão de tempo e paciência. Então, até que o Alois já tem um vínculo eterno. Já principalmente depois desse ano, né? Então, é mais ou menos assim que as coisas funcionam por lá, pelo que a gente vê aqui.
E além disso, né? A gente tem esse piloto aí que dispensa comentários, né? Questão de talento. E o talento dele, eu diria que não fica só na pista, né? Porque ele como piloto, ele tem também uma fundação, né? Desde 2006.
Isso.
Que é dedicado para assistência a crianças e famílias e comunidades nos Estados Unidos, né?
Sim. E isso dentro da NASCAR, Gustavo, é muito comum. Tipo, o Joe Logano tem uma fundação, o Hamlin acho que tem outra, o Kyle Busch também tem uma ONG. Então isso é uma coisa bem comum nesse meio. Os caras não são só simplesmente esportistas e procuram, pô, dar um apoio. Pô, o cara, sei lá, precisa de uma assistência hospitalar, então.
Eles estão
muito ligados à comunidade.
Esse instituto aí do Jimmy Johnson é voltado para educação, né?
Isso. Daí ele. Uma ONG que existe desde 2006, né?
Isso.
A mulher dele.
Eles declaram ter contribuído com mais de 7 milhões e 700 com várias organizações voltadas para a educação, né, no país. Isso é muito bacana, né, que com certeza é válido contribuir parte hospitalar e tal, mas para educação também, que vai eleva a qualidade de vida de um país, né, é muito importante também, né?
Isso. E não só na educação, como essa fundação do Jimmy Johnson também ajuda a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha Americana, com assistência hospitalar, umas coisas assim também. Então, não vamos nos ater só ao Jimmy Johnson piloto, né? O Jimmy Johnson, pessoa, cidadão, também é um cara fora de série. Então, é de tirar o chapéu pro um cara que nem ele. Como o próprio meio da NASCAR tem muito disso. Então, é fantástico. E eu fico muito feliz. Bom, todo mundo sabe que eu sou o Kyle Busch doente. Não nego de jeito nenhum. Mas tem que saber reconhecer, com as devidas propriedades, o tamanho do feito do JJ. Então, sem comentários.
O que deixa ele mais monstro é pelo intervalo de tempo que ele conseguiu isso, né?
E isso foram os 7 títulos dele foram em 15 anos, né?
Não, acho que foi em 11 anos, se não me engano.
Foi
11 anos. O Richard Petty foi em 15 e 13 foi o Dale Earnhardt.
Sim, Então,
alguma coisa assim, não tenho exata certeza, que eu não gravei muito bem, mas eu acho que é por aí.
É por aí. Foi em tempo recorde comparado com os dois. Então, olha o talento do cara. Simplesmente sensacional. O cara nossa, eu rasgar uma seda aqui e ficar rasgando elogio é pouco.
E desse lance aí do Chad Knauss aí, a gente tem que... Eu gostaria de pontuar também que, na real, a gente não sabe o que ia acontecer, né? Uma porção de C que eu teria que estar jogando aqui. Mas... talvez até ele não, se não tivesse o Chad Knauss, ele talvez não tivesse chegado nesse número, né? Mas com certeza teria sido mais difícil de chegar, né? Isso só para pontuar que com certeza essa parceria e esse vínculo que eles têm, a forma de a leitura que o Chad Knauss tem da corrida, né, com certeza contribui demais, né? É uma parceria que Eu diria que em poucos momentos do automobilismo mundial tu consegue ter algo tão duradouro e ao mesmo tempo vitorioso, né, dentro do automobilismo. Porque, convenhamos, a NASCAR é uma categoria de longa duração, né? Dá para ser considerado assim uma endurance, né?
Isso.
E isso faz muita diferença numa prova de longa duração, principalmente.
Isso, e também outro fato impressionante a respeito do Jimmy Johnson. Nem o Dale Sr. e nem o Richard Petty conseguiram seus 7 títulos com o mesmo crew chief. O Jimmy Johnson conseguiu com o mesmo crew chief, pela mesma equipe, com o mesmo patrocinador, tudo igual. É incrível.
É impressionante, porque, diga-se passagem, ele começou com a Hendrick e tá até hoje, né?
Sim, nunca pilotou por equipe nenhuma.
E ninguém teve bala pra tirar ele de lá, né? Porque eu acho que aí nesse ponto também não é só isso. De repente também tem uma questão de vontade dele, né? De não querer sair de lá, né?
Não, e também, a essa altura do campeonato, ele tem um contrato vitalício. Se ele quisesse, a hora que ele quiser dizer chega, acabou. Sai fora numa boa. Assim como o Alois deve ter um acordo também fora de série.
Sim.
Então, o cara. Literalmente, o cara tá jogado.
E ele, diga-se passagem, não teria motivo. Até onde a gente sabe, obviamente, né? Mas em questão da equipe em si, ele não tem motivo nenhum pra sair de lá, né? Porque. A Hendrick é um dos tops da NASCAR, né? É a equipe que fornece motor para os demais. Então ele está com todo, digamos assim, a parte de desenvolvimento do lado dele, né? Debaixo do braço dele, né? E ele debaixo do braço do Hendrick, né? Que deve tratar ele que nem filho, né, de certo.
E também, não só pela questão financeira para tirar o Jimmy Johnson de dentro da renda, mas tem toda uma questão assim, ó, tem todo um reconhecimento, tem toda uma gratidão, né? Porque ele conseguiu o que ele conseguiu dentro daquela, junto com aquela equipe. Então não é assim que, pô, o cara chega lá, oferece um mega contrato e vai pilotar um Toyota. Não é assim que funciona.
E hoje em dia eu acho que nem teria esse interesse, né? Pelo que ele já conseguiu ganhar de dinheiro na Hendrick ainda durante esses anos. Acho que nem faz diferença muito dinheiro pra ele.
Não. E já é mais uma questão de retribuição mesmo, né? Então, é impossível imaginar o Jimmy Johnson pilotando um outro carro que não seja da Hendrick. É muito difícil. Jimmy Johnson through 3 and 4, make room, Richard Petty and Dale Earnhardt, there's another 7-time champ, Jimmy Johnson wins his 7th NASCAR Sprint Cup Championship.
Se fechou uma identidade muito grande, né, entre Hendrick e Jimmy Johnson, né?
Tal qual foi o Jeff Gordon. O Jeff Gordon e o Jimmy Johnson, eles tiveram uns inícios de carreira muito parecidos. O Jeff Gordon, ele começou lá na Busch Series pilotando Ford. E aí até o Jack Roush tinha se interessado por ele. E aí falou com o padrasto dele. Só que aí o padrasto disse o seguinte: cara, eu fecho com você, só tem uma condição. Ó, tem o crew chief aqui, ó, esse cara aqui, o Ray Everham, tem que ser o crew chief dele. Seu Jack Roush bateu o martelo e falou: é o seguinte, ó, quem determina o crew chief sou eu. Então se ele vier pilotar pra mim, quem determina sou eu. Não foi pilotar de Ford. Deu no que deu. 4 vezes campeão do mundo.
É, sabe-se lá se o bolso do seu Jack Roush também não tá cheio de escorpião, né?
Aí, mano, tá feio. Hoje já pulou mais um patrocinador fora. Vamos fazer aqui uma silly season aqui. Greg Biffle tinha mais um ano de contrato, mas dispensaram porque acabou o patrocínio. Ele também já tava de saco cheio. Deu umas declarações aí pro jornal dizendo que, pô, eu era o cara que sempre renovava, era o cara que sempre acreditava, mas eu cansei de terminar a corrida em 25º, então... Tipo, se referindo à galera que saiu, né, ao Matt Kenseth que saiu, ao Kyle Edwards que saiu. E, pô, eu fiquei, só que uma coisa, tipo, literalmente falou, a coisa vai só afundando e não andei pra frente, então... E pelo jeito é aposentadoria, só se pintar aí uma vaguinha boa, um carro competitivo, mas eu acho pouco provável. E também tivemos a aposentadoria do Brian Scott, aquele que tomou o chute no saco do Nelson Piquet. Então, teve bastante despedidas essa Roma, viu?
É.
É. Mas enfim, foi uma corridaça, foi legal. Eu sentei aqui e eu tava interagindo com a galera no Twitter e... Nossa, foi legal. Foi final de NASCAR, como sempre é bom, né? E teve uma galera falando aí que, pô, Homestead não é uma pista legal. Cara, não tem pista melhor.
Eu
não vejo melhor pra terminar.
Particularmente, teve pessoal também meio que reclamando da corrida de Fênix. E eu também discordo completamente. Fênix, ultimamente, né, por essa fase do Chase, tem sido corridas emocionantes, né? No final o pessoal partindo pro tudo ou nada, aquela coisa toda, partindo até pro soco algumas oportunidades, né? Mas esse final de temporada pra mim, né, em Homestead, né, foi fora do convencional, né? Esse final foi demais, né?
Uhum. Porque, sabe, horas de transmissão, de cobertura, durante, antes, durante e depois, né? E, cara, é incrível, assim, a atenção que deu, mostraram a festa inteira, Isso, claro, né? Quem acompanhou por outros meios, ok? E daí foi... eu até vi depois aqui e tal. Bom, a festa foi bonita pra caramba. O respeito, né, que todo mundo demonstrou. Inclusive o próprio Richard Childress, pouco antes do Jimmy Johnson descer do carro, né, no Victory Lane, foi lá e cumprimentou o Jimmy Johnson pelo feito dele. Sabe, tem muito disso na NASCAR. Tem essa convivência amigável entre todas as equipes. Claro que a rivalidade fica dentro da pista. E então, cara, são coisas assim, ó, de uma cultura completamente diferente, que a gente tem que olhar e se espelhar nisso para fazer uma coisa melhor.
É isso aí. Então, eu acho que para encerrar, eu vou te fazer uma pergunta até que está um pouquinho fora da questão de Jimmy Johnson e mais para a corrida final. Tirando o Jimmy Johnson, quem que tu nomearia aí como a surpresa da corrida desse fim de semana?
Entre os postulantes ao título ou não?
Geral.
Kyle Larson finalmente andou lá em cima sem bater. E andou bem. Só que, opinião minha, gosto muito dele. Mas esse negócio de querer andar muito em cima, cara, direto ele tá e raspa muro e rebenta carro. Uma hora o Chip Ganassi pode se encher o saco e mandar, viu? Manda embora. Pode ser que esteja enganado também. Gostei muito do Kyle Larson. Deixa eu ver quem mais aqui. E aí, da galera postulante ao título, eu torci pro Kyle Busch, mas não adianta, não era a noite dele. Logan e Edwards, tô assim, sabe? Putz. Se o Edwards termina aquela corrida, se o Logan chega junto pra disputar, então são os nomes assim, eu acho que eu vou de Logan, vai, dos postulantes ao título, Logan. Fora, no geral, Kyle Larson.
Eu sou obrigado a concordar contigo ali que o Kyle Larson realmente surpreendeu muito, né? Quer dizer, ele tá fora do Chase, né? Ele tem um pouquinho menos de responsabilidade nas costas, isso daí também dá uma contribuída, ele não é um piloto ruim. Mas ele fez a lição de casa certinho ali, chegou com uma folguinha no final, né? Ele não detonou o carro como costuma acontecer, ele forçar demais o ritmo e acabar ficando pelo meio do caminho na reta final. E com certeza, tem gente que vai me chamar de louco aqui, mas tudo bem. O Edwards me surpreendeu demais, demais mesmo, né? Apesar daquela cagadinha que ele fez no final ali, de ter espremido demais o Logan, que na minha opinião foi culpa dele mesmo. Senão não teria encostado daquele jeito, né? Tudo que ele precisava ter feito quando ele foi disputar o título com. Acho que com o Tony Stewart? Não.
Tony Stewart 2011.
Eu acho que foi ele e o Stewart, né?
Isso, 2011.
Pois é, tudo que ele precisava ter feito em 2011 ele fez nessa corrida, né? Apesar do desfecho. Na minha opinião, ali, se ele tivesse continuado, ia dar trabalho, ia incomodar o JJ, ia ser um pouquinho mais cardíaco do que já foi essa corrida aí. Então, pra mim, fica esses dois aí, né? E não sei se teria mais algum ponto aí pra colocar, Jarbas.
Da final da Sprint Cup, eu acho que a gente já pegou tudo. Então, por mim, tá legal.
Então tá, vou pedir aí pra tu se despedir aí das tuas considerações finais.
Ok, então, Gustavo, valeu, brigadão. Pô, Dani, você fez falta hoje aqui, hein? Nossa, hoje a conversa, tipo, cara, assim, eu vi muito, logo que terminou a corrida, Thiago Fischer e seu... Dani Gimenez aqui, alopraram. E Eric, cara, não, Eu entendo você, você pode não gostar do cara, mas não dá pra desmerecer, não dá. Nem que eu... Olha que eu, Jarbas Camargo, torcedor ferrenho do Kyle Busch, quem me conhece sabe, mas não dá, velho. Não dá. Cara, o que o cara fez foi demais. Então, é isso que eu tenho pra dizer então, Gustavo.
É isso aí. E realmente aí, hoje... a gente até umas 2 da manhã aí, se tivesse o Jimenez e o Fischer, com certeza aí, porque ia sobrar assunto, né? Infelizmente aí o Daniel tá doente aí, né? Não tem comparecido a esses 2 últimos programas aí. Aí você pensa, né? Pra ele tá rejeitando é porque a coisa foi feia mesmo, né? O Fischer tá em dedicação total aí ao pimpolho dele aí, ao Ian, né, que tá curtindo aí essa fase aí do bebezinho, né, que essa fase passa muito rápido realmente aí, tudo de bom pro Ian e pra família dele, né, e então eu fico aqui também, muito obrigado a vocês aí que seguem acreditando na gente aí no Fórmula Full, seguem dando audiência aí pra nós, né, acompanhando, dedicando um pouquinho do tempo de vocês aí pra escutar a gente. E Jimmy Johnson, né? É, tá campeão. É assim que eu me despeço aí pra vocês aí, com uma dedicatória especial pro Eric, né, Eric Von Draxler, grande amigo. Pra encerrar aí esse Fórmula Full 119 sobre Jimmy Johnson, o Daniel aí aprontou uma surpresa para nós aí, mandou um áudio em cima do laço, e ele que vai encerrar o programa, essa edição do programa, vai dando uma explicadinha também aí na situação dele, que a gente comentou também, e segue o barco, Dani, fecha.
Amigos ouvintes do Fórmula Full, aqui é o Daniel Jimenez. Infelizmente, pela segunda semana consecutiva, não vou conseguir gravar, eu estou me recuperando, né, de uma pequena infecção que eu tive. Então, essas 2 semanas aí, a primeira semana que foi a passada, eu já comecei a ficar ruim, nessa aqui eu estou em pleno tratamento, mas eu espero no próximo programa estar participando aí com vocês, deixando aí, né, as nossas impressões sobre o tema escolhido e batendo esse papo gostoso com vocês, né, que é a razão da gente estar fazendo isso daqui, tá bom? Então, se eu tivesse em condições realmente de ficar por um tempo gravando, eu faria, mas eu preciso ficar em repouso absoluto, né, nessa semana aqui, tem mais uns 4 dias de repouso, então só depois eu vou estar podendo, né, participar do programa a que tanto gosto, a que tanto prezo. Então fica aí o pedido para dar uma força para o Jarbão, né, para o Gustavo, que estão fazendo o possível para entregar o melhor nessa minha ausência, tá bom? Então um abraço para vocês, cuide-se bem e tchau!
Jimmy Johnson through 3 and 4. Make room. Richard Petty and Dale Earnhardt. There's another 7-time champ. Jimmy Johnson wins his 7th NASCAR Sprint Cup Championship.
You are looking at 7-time champion Sprint NASCAR champion Jimmy Johnson.
Jimmy Johnson, man, I am so proud of you. So proud of you. You're a good man. You're a great champion. Turn it up.